Lamentadas.
Com elegância, ela poderia responder a tudo que o conselheiro disse. Com elegância. Mas não, ela subiu no salto.
É, ela
quebrou
nível,
um salto, na realidade.
Ela reclamou do nível dele, mas ficou no mesmo nível também.
Ela quebrou, e ele eu não achei baixo nível. Ele criticou a gestão.
E eu levantei algumas informações.
Ouvi o áudio quase inteiro aí.
Acho que o rapaz não precisava ter citado a Crefisa. Ele foi desligante com a questão da Crefisa lá no Palmeiras.
Eu acho que ele poderia citar a Crefisa, sim. Não vejo um problema, porque a Crefisa...
A Crefisa já foi embora.
A Crefisa entrou no palco. Vamos falar a verdade. A Crefisa
está respondendo na justiça as questões que tem que responder.
Problemas à parte, que a Crefisa vai ter que responder através da Leila, do marido, etc. e tal, e que não vem ao caso nesse primeiro momento. A Crefisa foi importante para o Palmeiras em 2015.
Evidente.
A Crefisa colocou um aporte de mais de 1 bilhão do Palmeiras.
Isso é inegável.
Agora, ela falar que o Palmeiras era um clube quebrado, que não sei o quê. Gente, ela herdou um time montado do Maurício Gagliotti, que veio através do Paulo Nobre, que colocou mais de 200 milhões de reais no Palmeiras. E trabalhou esse clube como uma empresa. Então, Leila, não venha você de novo com esse discurso, sabe, mala, arrogante, prepotente, que ele é característico, falar que se não fosse você o Palmeiras não seria nada. E que dá de novo a entender esse tipo de coisa.
E sabe o que pega mal? Que em várias vezes ela já disse isso, conselho em entrevistas aí.
Sim.
Que a hora que ela sair, corre até, insinuando que na hora que ela sair, corre o risco do Palmeiras voltar ao período de vacas magras. Isso é mentira.
É verdade.
O Palmeiras faz dinheiro com grandes patrocínios, fora a Crefisa hoje. Tem fila para patrocinar
o Palmeiras.
É
superavitário, gente.
Palmeiras tem um esquema dívida, muito legal com o estádio dele, que logo, logo vai ser dele. E aí ele vai,
foi fundado ele em 2015.
O Palmeiras foi fundado em 1914 com o nome de Palestra Itália. Então, gente, eu acho que a Leila precisaria estudar um pouquinho mais a história de onde ela está pisando para não desrespeitar um passado, né? E eu acho que todo conselheiro tem o direito de fazer o que bem entende e ser opositor. Todo lugar tem que ter oposição. Clubes que não têm oposição morrem pela boca.
Ó, 8h35, já a gente segue aqui com o Esporte em Debate. Claro que esse tema da presidente Leila Pereira e do conselheiro, ele vai voltar a ser discutido por nós aqui. Certamente vai ter desdobramentos e a gente vai continuar falando sobre isso na sequência aqui do Esporte em Debate, nos próximos programas, porque vamos ter aí algumas duas próximas semanas, né, com programas em que os times estão em férias, estão descansando, e a gente vai estar aqui firme e forte todos os dias para resgatar esses assuntos importantes do ano de 2025. Vamos lá, João.
Rede Bandeirantes de Rádio. Na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticuatira.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas.
Atenção! Esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte. Rádio
Assunção. Mesas, são mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa. Motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
A Via Sujipe é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o off-road ou a cidade com estilo e potência. Conheça melhor um dos nossos modelos. Temos o Compass, Renegade e Commander em diferentes versões para a sua aventura. Faça um test drive e conheça mais. Tem Via Sujipe nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
De 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. Um bom dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge.
Vitor, é importante levantar esse argumento, mas realmente não resiste a uma avaliação fria, porque você pode, na verdade, fazer o que já no século passado, há três décadas atrás, se cogitou de ter uma regulação para a atividade dos Correios, privatizar os Correios e ter uma regulação para a atividade dos Correios. Isto é, quem, por exemplo, você privatiza os Correios, ativos interessantes, como eu disse, uma rede de agências muito capilarizada, etc., uma série de modelos nos quais você poderia privatizar os Correios. E você você pode, para quem adquirir esses ativos, você tem a obrigação de servir a áreas remotas. Né? É algo análogo àquilo que aconteceu com a telefonia. A telefonia era estatal, quando ela passou a ser privada, havia uma série de obrigações para garantir que áreas remotas fossem, de fato, conectadas à rede de telefonia nacional. A mesma coisa ocorre com os Correios. Você não precisa manter uma estrutura deficitária, ultrapassada, simplesmente para entregar carta no lugar de fronteira, num lugar distante, em áreas remotas. Você estabelece uma obrigação, uma contrapartida para quem adquirir os ativos dos Correios, que podem ser interessantes por uma série de razões, você tem a obrigação de fazer aquilo. E se não fizer direito, você tem uma agência reguladora que vai obrigar, que vai fazer valer aquela obrigação. Então, realmente dá para superar esse tipo de problema sem dificuldade.
Perfeito, é a avaliação do Gessner Oliveira, economista da Go Associados. Obrigado, Gessner, como sempre, pela presença aqui e ótima noite para você.
Muito obrigado, igualmente. Um abraço.
Valeu, até mais. Outra informação agora, falando sobre o escândalo do INSS, a Polícia Federal prendeu o número 2 do Ministério da Previdência numa nova fase da operação que investiga o roubo bilionário contra aposentados e pensionistas. O vice-líder do governo no Senado, Everton Rocha, foi alvo de buscas.
Carrões, armas, relógios e quase R$90 mil em dinheiro. Foram 52 mandados de busca em 6 estados e no Distrito Federal. A PF também saiu às ruas para prender 16 pessoas. Em Brasília, o número 2 do Ministério da Previdência foi para a prisão domiciliar. De acordo com a investigação, o secretário executivo Adroaldo da Cunha recebeu R$50 mil em propina. A PF encontrou o nome dele numa planilha de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como principal operador do esquema. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que não sabia do envolvimento e defendeu a punição aos responsáveis pelo escândalo.
Esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as esferas do governo.
Já em São Luís, no Maranhão, a PF fez buscas em endereços ligados ao senador Everton Rocha, que é do PDT e vice-líder do governo no Senado. Relatório da PF cita o parlamentar como sócio oculto do esquema de fraudes no INSS e que há fortes indícios de participação dele no esquema. A Polícia Federal pediu a prisão de Everton, mas o ministro do Supremo, André Mendonça, que autorizou a operação, negou por considerar que a medida teria efeitos drásticos em uma república. O senador disse que não há provas contra ele. É uma nova etapa da operação que investiga o escândalo do INSS, um esquema que pode ter desviado mais de R$6 bilhões dos benefícios de aposentados e pensionistas. A Polícia Federal fez buscas também no apartamento da empresária Roberta Luxinger, em São Paulo. Ela é apontada pela investigação como integrante do núcleo político da organização criminosa. Roberta é amiga pessoal de Fábio Luiz, filho do presidente Lula. A PF identificou 5 pagamentos de R$300 mil feitos pelo careca do INSS para uma empresa que pertence a Roberta. Ao ser questionado por um funcionário sobre o destino do dinheiro, o careca do INSS responde: o filho do rapaz. Fábio Luiz não foi alvo da operação de hoje. A defesa de Roberta diz que as transferências não têm qualquer relação com o INSS. Numa entrevista no Palácio do Planalto, o presidente Lula comentou sobre a investigação.
Eu tenho dito para os meus ministros e tenho dito para as pessoas que participam da CPI. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado.
O filho do careca do INSS, Romeu Antunes, também foi preso na operação de hoje. Para a PF, ele virou um dos articuladores do esquema depois que o pai foi preso em setembro. A polícia também prendeu o advogado Eric Fidelis, filho de André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS. Segundo a investigação, Eric recebeu valores dos desvios.
E a gente volta a falar da cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem na Câmara, os dois filiados ao PL, o Partido Liberal. Quem vai trazer para a gente os detalhes ao vivo, direto da capital, é a Natália Pazzi. Boa noite, Natália.
Oi, Vitor, tudo bem? Muito boa noite a você e a todos. Decisão essa que já foi publicada no Diário Oficial da Câmara, é assinada justamente pelo presidente da casa, Hugo Mota, e por mais 4 integrantes da mesa diretora. O Eduardo Bolsonaro, que perde o mandato por excesso de faltas, já que ele ultrapassou o limite de mais de 1/3 das sessões do ano, ou seja, mais de 60 das 78 que aconteceram até agora. Só que apesar disso, Vitor, ele segue elegível, pelo menos até o momento, porque ele não foi condenado pelo Supremo. A gente lembra que ele é réu por coação no curso do processo. Já a cassação do Ramagem, do Alexandre Ramagem, foi justamente em cumprimento a uma ordem do STF, que a gente lembra, ele foi condenado ali a 16 anos de prisão no processo sobre o 8 de janeiro. Ele sim, o Ramagem sim, está com os direitos políticos suspensos e os dois, a gente lembra, estão nos Estados Unidos. E quem deve assumir então são os suplentes missionário José Olímpio e também o doutor Flávio, ambos que também são do PL. Essa decisão, Vitor, ela foi diferente do que a gente acompanhou do caso da ex-deputada Carla Zambelli, que também foi condenada pelo STF, em que a Câmara manteve o mandato dela em votação, mas a decisão acabou sendo anulada pelo STF e depois, na sequência, ela acabou renunciando ao cargo dela. O que deve acontecer agora, né? O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que vai recorrer, que a equipe jurídica da bancada ali vai estudar as possibilidades para eles recorrerem nesse momento, mas, segundo interlocutores da Câmara, não há muito o que ser feito nesse momento, até mesmo porque, para quem que ele iria recorrer, né? A Câmara que está tomando essa decisão agora ou justamente ao Supremo que condenou, por exemplo, o Alexandre Ramagem.
Ok, valeu, Natália, obrigado pelas informações, boa noite para você, bom trabalho por aí e até mais. A gente traz agora o comentário de hoje de Eduardo Eneg, que fala sobre a disputa política por empregos nos tribunais de contas. Veja.
Sabe quando fica claro que o Estado brasileiro parece que se perdeu, está se perdendo? Quando até os órgãos que analisam as contas públicas são alvo de disputa de político. O Brasil tem 33 tribunais de contas, mais famoso, o Tribunal de Contas da União. Mas tem tribunal de contas em todos os estados. Em 3 estados, Bahia, Goiás e Pará, montaram o Tribunal de Contas para fiscalizar o dinheiro gasto nos municípios. Em 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo, tribunal para as capitais. Por que eles ficam eufóricos, os políticos? Porque uma vaga no Tribunal de Contas, no comando, dá um poder inacreditável e rende uma vida boa. Tribunal de Contas da Paraíba acaba de aprovar R$1.800.000 para cada conselheiro e R$1.700.000 para cada procurador do Ministério Público de Contas, porque tem isso, Ministério Público de Contas. E por que essa dinheirama? Porque o tribunal concluiu que eles estão trabalhando demais, merecem um adicional com pagamento retroativo a 2015, 10 anos. Custo da decisão, R$23 milhões. Bacana, né? Original? Não, não. É bacana, mas não é original, não. Fizeram isso de norte a sul. Tribunal de Contas de Sergipe aprovou em março a mesma verba numa votação que durou 55 segundos. Aí, em janeiro, o Tribunal de Contas de Goiás decidiu o seguinte: vamos comprar carro novo? Vamos! E autorizou a compra de 6 SUV. R$400 mil cada um, quase. Mesmo tendo 21 carros na garagem. Aí o tribunal explicou que novos veículos oferecem melhor eficiência no consumo de combustível e, abre aspas, menor emissão de gases poluentes, fecha aspas. Então, tem preocupação ambiental, você entendeu? Nos estados e municípios, os comandantes dos tribunais são chamados de conselheiros, no TCU, ministros, tipo Supremo, Tribunal Federal, tipo STJ, só que eles não usam toga, porque STF e STJ integram o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoramento do Congresso. Sabe quantos eles são? 9! Se fosse uma cópia do modelo americano, como o STF copiou a Suprema Corte, teria um presidente e um corpo técnico. Mas o Brasil é o Brasil. Vamos copiar os modelos mais recheados, com maior colegiado. O presidente do TCU atual, ministro Vital do Rego, que antes de entrar, fazia política. Foi vereador de Campina Grande, na Paraíba, deputado estadual, federal, senador. Foi para o TCU. Só esse ano, Vital do Rego fez 13 viagens internacionais pelo TCU. Passou mais de 120 dias no exterior. No ano passado, um colega dele, Walton Alencar Rodrigues, decano da casa, conheceu as Maldivas e até as Ilhas Cook na Oceania. Você entendeu por que que os políticos ficam doidos com esses cargos para indicar, para ocupar? Nesse exato momento, o Congresso está discutindo a ocupação de uma vaga do TCU que abre fevereiro de 2026. Hugo Mota tem um nome, PSD tem outro, União Brasil tem um terceiro. Vamos ver quem é que vai ganhar a briga e ficar com esse empregão.
Valeu, Eneg. Mais uma informação agora. Olha só, o Supremo Tribunal Federal rejeitou duas ações e decidiu manter os incentivos fiscais para defensivos agrícolas, usados para proteger as lavouras contra pragas. O voto que sacramentou a maioria foi do ministro Nunes Marques. Por 6-2, com outras duas ressalvas, o Supremo validou as desonerações. Essas ações tinham sido propostas pelo PSOL e pelo Partido Verde, que questionaram pontos ou descontos em dois impostos, o ICMS estadual e o Imposto de Importação Federal. Venceu no STF a argumentação de que a maioria dos países concede benefícios fiscais a setores estratégicos para garantir competitividade e que os defensivos agrícolas, na visão do STF, são fundamentais para a produção, que tem relevância social, seja pelo impacto econômico e geração de empregos, seja pelo direito à alimentação adequada. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai ampliar a fiscalização sobre a Enel em São Paulo, enquanto analisa se cancela ou não o contrato da concessionária. No meio da crise da falta de luz da última semana, ficou a pergunta: afinal, de quem é a culpa quando uma árvore cai sobre a rede elétrica? Na prática, o que se vê é um jogo de empurra-empurra de responsabilidades.
Nas ruas e espaços públicos, elas crescem da maneira possível, estranguladas pelo asfalto, entrelaçadas aos fios da rede elétrica. Quando chove, virou notícia. Este aqui é um exemplo. A árvore e a rede elétrica viraram praticamente uma coisa só. Se a gente olhar bem, olha só, os galhos mais altos estão apoiados sobre os fios e o poste até parece pender um pouquinho em direção à rua, numa organização visivelmente muito frágil. É uma situação das inúmeras que acontecem em São Paulo e na região metropolitana e colocam hoje as árvores no centro de um jogo de empurra-empurra sobre as responsabilidades quando os problemas aparecem. De acordo com o convênio assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a Enel, é responsabilidade da Prefeitura a manutenção e o manejo de árvores em locais públicos. Naqueles casos em que as árvores estão em contato com a rede elétrica ou o trabalho pode colocar as equipes em risco, é a Enel que deve mapear os locais e realizar a poda. As ações são descritas no plano anual. A Prefeitura acusa a Enel de realizar apenas 11% das 280 mil podas previstas nesse plano. A concessionária rebate, afirma que realizou 230 mil serviços, mas eles deixaram de ser contabilizados por falhas no sistema municipal. A prefeitura disse que aumentou as equipes de manejo e realizou cortes preventivos em 162 mil árvores.
A árvore está pendente, a árvore está torta, a árvore tem problema de raiz que está saindo e tal. Isso é um problema da prefeitura, esse não é um problema da Enel. Então, claramente, também tem um lado da prefeitura que não está cumprido.
Para este botânico, os eventos climáticos exigem investimentos, como o aterramento da rede elétrica. Mas defende que as árvores e os fios de energia ainda podem conviver com um trabalho de prevenção e manejo adequado, o que ainda não acontece.
Acompanhar a vida da árvore para fazer a poda correta. E que a árvore tenha a sua arquitetura construída em harmonia com a infraestrutura urbana. A gente precisa investir a mesma quantidade de dinheiro que a gente investe em outras infraestruturas essenciais da cidade, como as obras viárias, agora na arborização urbana.
E no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador Cláudio Castro ao dispositivo que recriava a gratificação faroeste, um abono de até 150% do salário a policiais civis que executarem criminosos. A emenda incluída pelos deputados em uma lei que reestruturou os cargos da corporação havia sido vetada pelo governador Cláudio Castro, alegando a falta de previsão orçamentária para esses pagamentos. Porém, durante a votação na Alerj, o próprio líder do governo, o deputado Rodrigo Amorim, defendeu a derrubada do veto, que passou por 40 votos a 24 com uma abstenção. Foram 4 a mais do que o necessário. Com esse movimento, o Estado terá que pagar esse bônus quando agentes matarem a serviço. A oposição já anunciou que vai à justiça para tentar derrubar o bônus. Depois do intervalo, a gente traz outras informações do Brasil e do mundo para você. Band News TV, na velocidade da notícia. O intervalo é rápido, até já.
Jornal da Band News TV, edição da noite, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Assunção!
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Em Israel, jovens religiosos e policiais se enfrentaram. 10 agentes ficaram feridos. O motivo da confusão seria que os civis eram desertores do serviço militar. Assunto de hoje da nossa conversa com o jornalista, analista de assuntos internacionais da Band, Moisés Rabinovici. Boa noite, Moisés.
Boa noite, Vitor. Boa noite, telespectadores.
O que aconteceu, hein, Moisés? Explica pra gente isso, essa deserção e o conflito de hoje.
Em Israel, os Haredim, que em hebraico quer dizer tenentes de Deus, não servem exército desde 1948. Foi uma generosidade do primeiro ministro de Israel, David Ben-Gurion. Só que, com as guerras, e sendo o total deles 1.000 jovens, começaram a pesar nos ombros dos que servem o exército e que ficam prolongado tempo no fronte. Daí o Supremo Tribunal de Israel acabou com a isenção o ano passado. E desde então, o parlamento vem tentando regular quais seriam os motivos pelos quais os Haredim não serviriam o exército. Já houve várias tentativas de passar um projeto sem resultado, porque os religiosos são muito fortes, eles podem derrubar Benjamin Netanyahu. E então, alguns guardas municipais que estavam multando carros mal estacionados concluíram que muitos deles eram desertores e chamaram a polícia militar. E ela chegou para prender os rapazes, que então reagiram. Eles não temem, eles são tementes a Deus, mas não são tementes à polícia. E houve um confronto do qual vários policiais saíram feridos e muitos seminaristas religiosos foram espancados com cacetete. Aí começou a grita em Israel. Como é que pode ter desertores que se acham acima da lei num país que ainda tecnicamente está em guerra com quase todos os seus vizinhos? Enfim, culpam Netanyahu. Netanyahu passa a culpa para os ministros religiosos e daí segue. É um tumulto que não acabou ainda e não vai acabar tão cedo. Mas os religiosos dizem que servem a guerra rezando. E por isso Israel ganha as guerras. Aí já entra num terreno que não pertence mais à realidade, né? E a luta continua. Depois de tudo acabar, os religiosos dançaram nas ruas. Dançaram, deram-se as mãos e começaram a dançar a oira, que é o tradicional.
É,
mas isso é Israel.
Pois é, é difícil imaginar que vai ter uma solução, né? Porque o ponto de conciliação é difícil, né? Quem vai dizer se tem que servir ou não? Envolve a questão religiosa, né? Um histórico, então, complicado, né? Imaginar uma solução para isso.
E envolve dinheiro também.
Pois é.
Eu conversei hoje, Vitor, com um amigo lá em Israel, bastante conhecedor da situação russa, em relação também à Venezuela, mais com relação à Ucrânia do que com a Venezuela. Ele, sem deboche, disse que o Putin agora vai querer se sair como defensor do direito internacional. Ele que está atacando a Ucrânia, né, vai sair em defesa do direito internacional, na quase guerra entre Estados Unidos e Venezuela. Ela está para sair a qualquer momento, segundo esse meu amigo, porque Estados Unidos querem o controle dos campos de petróleo da Venezuela, em nome de uma restauração do país, dilapidado por anos de ditadura que começou com Hugo Chávez. Bom, é possível que aconteça logo. A situação está muito sob pressão, com o cerco da Armada Americana, e já se pensa que Maduro vai ser vizinho de Bashar Assad e do presidente da Ucrânia, ex-presidente da Ucrânia, que também está na Rússia. Vai ser um bairro de ex-vizinhos, Bashar Assad, Viktor Yanukovych e também Maduro. O que os Estados Unidos preferem é a saída de Maduro, por isso a pressão grande que exerce sobre o país. Mas Maduro reagiu pondo o seu exército também em ação, demonstrando que tem capacidades de enfrentar os Estados Unidos. Agora, Vladimir Putin é um grande investidor russo na Venezuela. Construiu portos, construiu infraestrutura e não quer perder os investimentos que fez. E, segundo esse meu amigo, ele pode negociar com Trump que garanta para ele uma situação melhor de saída da Ucrânia, que ele então permite que o Trump mande embora sem problemas o Nicolás Maduro. Então, a Rússia está entrando, já pediu reunião na ONU na semana que vem, e a situação tende a se ampliar, porque uma das coisas que o Putin disse a Maduro, num telefonema essa semana, é que ele não deve se considerar isolado, porque o telefone está sempre aberto para quando ele quiser chamar. É uma situação crescente aqui no nosso continente, e o Trump tem jogado pesado com toda a armada dele no Caribe, impedindo a saída agora dos navios sancionados e que podem ser daqui a pouco também navios com licença de navegação.
Mas, Zé, o Brasil no meio disso, no meio desse conflito, você acredita que em algum momento haverá um envolvimento brasileiro? O presidente Lula tinha colocado o governo, inclusive, à disposição para atuar como mediador naquelas conversas que teve com Donald Trump sobre as tarifas e as sanções. Será que isso vai ser exercido em algum momento? Como é que fica o Brasil no meio dessa tensão?
É de se esperar que agora, com o Trump mais amigo de Lula, uma intervenção dele seja bem aceita. Mas a questão é, Trump quer uma intermediação ou quer a saída de Maduro da Venezuela? A secretária de gabinete de Trump cometeu uma gafe, uma inconfidência, ao dizer para a imprensa que a situação na Venezuela não foi provocada por causa de petróleo, por causa de narcotráfico, por causa de barcos carregados de cocaína para os Estados Unidos, coisas que não existem. Foi provocado mesmo com a decisão de Trump tirar Maduro do poder. Essa é a realidade de dentro do gabinete de Trump, segundo sua secretária, que não foi desmentida e que é confirmada a cada novo passo que Trump tem dado nessa sua aproximação de quase guerra. É importante lembrar que, por ter declarado o governo venezuelano como narcotraficante, ele não precisa passar pelo Congresso nenhuma permissão para atacá-lo, porque o narcotraficante é um perigo para os Estados Unidos, enche ele de drogas. Muitas das declarações do Trump não foram consideradas verdadeiras. Ele atacar um cartel de Los Soles, cartel do Trem de Aragua, os próprios venezuelanos o desmentem. Não são narcotraficantes, e o maior tráfico da droga que mata nos Estados Unidos, o fentanil, ela parte do México, não da Venezuela. Então a situação está mal parada porque assim quer Donald Trump. E mesmo que ele esteja a fim de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, no discurso de ontem, a nação, ele disse que conseguiu a paz em 8 guerras do mundo, o que não é, o que é mais um exagero. A guerra contra a Venezuela, se ocorrer, é considerada uma operação contra narcotraficantes. Então ele estaria ainda possível de concorrer ao Prêmio Nobel da Paz.
Muito bem, Moisés, obrigado, como sempre, pela presença aqui. Bom te ouvir, ótima noite por aí e até semana que vem.
Um abraço a todos os telespectadores, boa noite.
Valeu, boa noite, Moisés. E além do noticiário internacional, uma nova arma de guerra apareceu na Europa. A Ucrânia disse ter realizado o primeiro ataque da história com um drone subaquático. O alvo era um submarino russo.
A operação foi realizada com o Sea Baby, ou Bebê do Mar, um novo tipo de drone fabricado pela Ucrânia. O submarino estava no porto de Novorossiysk, no Mar Negro. A Rússia negou ter sido atacada pelo drone naval. Mas imagens divulgadas pelas forças ucranianas mostram uma grande explosão surgindo da água em um pier onde a embarcação estava ancorada. A agência de notícias Reuters verificou a localização do vídeo. Se confirmado, o ataque marca um novo capítulo na guerra naval aqui na Europa. O uso de drones tem se expandido desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, quase 4 anos atrás. Com crescente poder de destruição, esses veículos não tripulados têm custo menor em comparação com outras armas tradicionais. O novo ataque acontece em meio a tensas negociações de paz, mediadas pelos Estados Unidos, que até agora não deram resultados práticos. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Band.
Depois do intervalo, outras informações para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Jornal da Band News TV, edição da noite, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Assunção!
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa. Motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
A Via Sujipe é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o off-road ou a cidade com estilo e potência. Conheça melhor um dos nossos modelos. Temos o Compass, Renegade e Commander em diferentes versões para a sua aventura. Faça um test drive e conheça mais. Tem Via Sujipe nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026.
Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia.
Único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca, ao seu lado.
No Dial do FM.
Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Jornal da Band News TV. Edição da noite. Na Rádio Bandeirantes.
Seguimos juntos na Band News TV e Rádio Bandeirantes. Essa é a edição da noite com as notícias desta quinta-feira. A gente fala agora de uma ação policial em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação da Polícia Federal mirou contrabandistas. Foram apreendidas dezenas de caixas de cigarros em um galpão e num carro blindado. Ninguém foi preso. 15 pessoas foram detidas numa operação das Forças Armadas contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima.
Foram 7 dias da Operação Legionário, com o objetivo de desarticular a logística das atividades garimpeiras ilegais na região. 3 pistas clandestinas para pouso e decolagem foram interditadas. 2 dragas e acampamentos acabaram destruídos. Em áreas de difícil acesso, os militares chegaram de rapel. A operação foi realizada pela Marinha, Exército e Força Aérea. A tecnologia usada permitiu voos noturnos e a localização precisa dos acampamentos, surpreendendo os garimpeiros ilegais. 14 homens e uma mulher acabaram detidos. Foram apreendidas armas, munições, drogas, um quadriciclo, 2.600 litros de óleo diesel e meio quilo de cassiterita, um mineral muito usado na indústria. Tudo foi encaminhado para a Polícia Federal.
E a guerra entre facções criminosas transformou o Ceará no terceiro estado mais violento do país. O avanço do tráfico resultou na morte de inocentes, influenciou até mesmo nas eleições. É o que você vai ver na reportagem da série especial sobre o avanço das facções no Nordeste.
Portos, aeroportos, rodovias e uma imensa malha turística.
Essa geografia aberta transformou parte do Nordeste em um ativo disputado pelo crime organizado.
Nós temos aqui um porto, né, que há investimentos sensíveis naquele porto ali, milionários, posso dizer assim. Nós temos aqui 573 quilômetros de litoral, então existe uma fronteira marítima, né, que também interessa. Nós estamos próximos à Europa, próximos aos Estados Unidos.
Em destinos como Jericoacoara, o tráfico se impõe de forma discreta, mas constante. Turistas brasileiros e estrangeiros são abordados.
Não.
A disputa por territórios fez o Ceará alcançar um dos maiores índices de homicídios no ano passado. Com 37 assassinatos por 100 mil habitantes, o estado foi o terceiro mais violento do país, atrás apenas do Amapá e Bahia. Uma guerra que atinge criminosos, mas também inocentes. Há um ano, Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, foi assassinado por traficantes do Comando Vermelho em Jericoacoara. O turista de São Paulo foi confundido com um integrante de uma facção rival.
Outro crime que terminou com uma pessoa inocente e morta nessa guerra entre facções no Nordeste aconteceu nesta rua de Itapipoca, no norte do Ceará.
Bruno Mota e a namorada Nara Késia de Souza foram baleados por traficantes que também confundiram um jovem com um criminoso rival. Essas imagens mostram o casal abastecendo a moto em um posto de combustíveis momentos antes do ataque em outubro deste ano. Os jovens foram perseguidos e baleados assim que entraram nesta rua. Bruno sobreviveu e Nara morreu no local.
O autor, ele confessou, ele acreditou, no momento que se tratava de um desafeto dele. Aí ele viu que tinha cometido o erro, se equivocado, e saiu do local.
Nossa equipe foi recebida em casa por Bruno e Maria José, a mãe de Nara Késia.
E a gente estava de capacete, não sabia que tinha que andar sem capacete lá. O indivíduo já vinha seguindo a gente, né? Dessa primeira rua que a gente entrou, sabe? E aí foi muito rápido. Ele já veio atirando por trás, não deu chance nenhuma de defesa, não falou nada com a gente, sabe?
Bruno mostra as marcas dos três tiros. Duas balas ainda estão alojadas no corpo do jovem.
Na hora que eu tirei o capacete, que eu disse que eu era cidadão, que ele saiu, eu olho pro lado, tá minha namorada no chão, já assim, sabe, sem expressão, sabe? E depois foi só desespero.
Maria José se emociona ao falar da filha.
Eu nem sei expressar, assim, é só dor. Não tem nome que se dê, porque... É só dor mesmo, é porque não tem um dia sequer que eu não chore de saudade.
A influência do crime organizado chega inclusive à política. Em Santa Quitéria, no interior do Ceará, o prefeito reeleito José Braga Barroso, do PSB, foi preso por ligações com o Comando Vermelho. Segundo a polícia, o político, conhecido como Braguinha, fez um pagamento milionário à facção para garantir a vitória nas urnas com ameaças e compra de votos. Ele foi preso no dia da posse e teve o mandato cassado.
Essa organização criminosa, ela ameaçou os eleitores com o uso da força, impediu o exercício da campanha política.
Do litoral ao interior, o crime organizado avança no Nordeste e impõe um desafio que vai além da segurança imediata. Para especialistas, o combate precisa ser integrado e de longo prazo.
É preciso pensar em duas frentes. Uma a curto prazo, curtíssimo prazo, que é você trabalhar com um policiamento ostensivo nessas praias, né? E em médio e longo prazo, a gente precisa trabalhar, pensar o crime organizado como uma grande rede que conecta faccionados, agentes do Estado e atores econômicos. Você precisa, então, que o Estado brasileiro e os estados, né, as unidades federativas, trabalhem no sentido de pensar o crime como essa rede. Quebrar, desbaratar a sua cabeça, que está muitas vezes no alto escalão estatal e nos grandes atores econômicos.
O governo da Venezuela determinou que a marinha do país escolte navios petroleiros depois que Donald Trump impôs um bloqueio naval a Nicolás Maduro. A Beatriz Puente está de volta trazendo detalhes dessa decisão, ou seja, o governo venezuelano preocupado, né, colocando suas forças armadas para proteger as embarcações com petróleo, né, Bia?
Pois é, isso mesmo, Vitor. Inclusive, eu lembro que ontem Nicolás Maduro tinha falado que a circulação continuaria normalmente de navios petroleiros entrando e saindo da Venezuela. E agora ele coloca essa medida de escolta, para que realmente a marinha venezuelana faça esse trabalho de escolta para que os navios petroleiros consigam entrar e sair, furar esse bloqueio feito pelos Estados Unidos. Então, a primeira medida direta da Venezuela em relação a essa decisão, a essa ampliação militar dos Estados Unidos no mar do Caribe. Os navios, inclusive, hoje deixaram a Venezuela rumo à Ásia, em direção à China principalmente, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, já estavam escoltados com a marinha venezuelana. Essas embarcações, no entanto, não eram alvo de sanções econômicas dos Estados Unidos. E a medida diz que apenas embarcações sancionadas seriam barradas por esse bloqueio americano. Mas, de qualquer forma, a presença ali de escoltas da marinha venezuelana no mar e, claro, frente a esse bloqueio americano, já aumenta muito a tensão e a possibilidade de termos algum confronto direto em alto mar entre as tropas americanas e as tropas da Venezuela. Então, mesmo assim, mesmo sendo um movimento ali calculado, a gente teme muito porque o risco e, claro, o perigo é muito sensível, é praticamente, você pode pegar no ar, né, a tensão que a gente consegue observar em relação a Estados Unidos e Venezuela no Mar do Caribe, ainda mais agora com militares venezuelanos no mar também, Vitor.
Deixa eu mudar um pouco de assunto, Bia, ainda falando sobre política americana, falando sobre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assinou um decreto que flexibiliza regras, restrições impostas à maconha, é isso?
Isso mesmo, para o uso medicinal, não para o uso de recreação, né, o recreativo. Mas uma medida muito importante que coloca ali décadas de avanço em relação ao uso medicinal. Só para a gente ter uma ideia, essa ordem ela vai tentar acelerar o processo para que a maconha ela fique ali no mesmo nível em relação a remédios como de dor comum, um analgésico comum, por exemplo. Então, quer realmente simplificar todo esse processo e ampliar o acesso também para várias pessoas. De acordo com Donald Trump, hoje, quando ele fez esse anúncio lá nos Estados Unidos, em Washington, ele falou que queria parar com o sofrimento de milhões de pessoas. E falou também que essa medida vai ampliar ali, vai possibilitar a entrada de bilhões de dólares para investimentos em saúde, em pesquisa científica também. Claro, tem um forte lobby que foi feito durante muitos meses para que ele tomasse essa medida para ampliar ali todas as regras e regulamentação da maconha, mas, querendo ou não, é uma medida de saúde que ele tem tomado e, como ele falou ontem naquele pronunciamento que a gente acompanhou ao vivo aqui, é um dos focos do governo de Donald Trump para 2026. Mas eu destaco aqui, a maconha continua ilegal no âmbito federal nos Estados Unidos. Essa é uma medida que vai valer apenas para a maconha medicinal, ainda vai passar por algum tipo de regulamentação de agências e, claro, aí sim teremos uma equiparação à maconha medicinal a remédios comuns, como um analgésico, Vitor.
Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Bia. Boa noite.
Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.
Até já. Hora de mais um intervalo e daqui a pouco outras notícias da quinta-feira para você. Seguimos juntos. Parada rápida, hein? Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia,
o seu bolso,
a sua vida. Para questionar autoridades,
reivindicar respostas,
cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa os integrantes da banda LS Jack, o Sérgio, o Vitor e o Bicudo, falando sobre o novo momento da carreira, o lançamento do disco Agora e revisitando os grandes sucessos como Carla, Sem Radar, Olha Pra Mim, entre outros. Com mais de 2 décadas na estrada, o LS Jack está rodando o Brasil num formato power trio, hein? Com uma nova turnê misturando os hits marcantes da carreira e também músicas inéditas. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @DaniloGobato.
Antenados na Bandeirantes com Danilo Gobato.
Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a banda LS Jack. A gente já vai com música ao vivo aqui no programa.
Coloquei uma carta numa velha garrafa, salvei meu coração. Nessa vareja que me sujam os pés, e se eu me chamo mais uma vez, há muitas luzes nessa ilha tão só. Será que ao menos um navio vai mover? Alguma civilização se a cada dia sobe mais a maré? Oh, algum navio devolve o amor que você tirou de mim. Algum navio vou queimando no sol a esperança de te ter.
Faixa do novo disco, do novo trabalho, do novo álbum do LS Jack. A gente vai conversar, a gente vai detalhar aqui, falar sobre esse novo momento, né? Mas quero também cumprimentar o Vitinho, o Sérgio, o Bicudo. Sejam muito bem-vindos, prazer, viu?
Danilo, satisfação, alegria grande estar aqui com você.
Fala, garotinho, tudo bem? É. Maravilha estar aqui.
Melhor agora.
E aí, Danilo, tudo certo?
Olha, vamos. Ah, obrigado, viu? Obrigado pela presença. A gente reuniu esse trio, esse power trio aqui, para falar sobre, claro, a carreira, não é? Os grandes sucessos, mas mais do que isso, a nova fase, o novo momento, né, que vocês estão vivendo. Antes da gente se aprofundar aí no disco que já foi lançado, na turnê, nos shows, passaram aqui por São Paulo, estão rodando, eu queria saber o seguinte, de sentimento mesmo, né? O que vocês estão sentindo agora com essa nova fase, com esse novo momento da carreira, hein? Que é um novo momento também, não é? Apesar de já estar na estrada há tanto tempo, tantos anos, não é? Mas é um novo desafio, não é não?
Não tenha dúvida, Danilo. Assim, na verdade, eu particularmente, como eu assumi agora, sempre fui o baixista, né? Mas eu, nessa reestruturação da banda, acabou que essa seta dos vocais apontou para mim. E para mim, realmente, é um momento assim de reinvenção total, porque eu sempre fui acostumado a subir nos palcos e tocar baixo, olhar pro lado, tava o Serginho, do outro lado o Morel, na frente o Marcos, Bicudo ali na batera. E hoje não, hoje é completamente diferente. A banda tá mais enxuta, né? Virou um power trio, né? Mas de uma certa forma, como nós somos amigos assim desde lá dos anos de 1980 e tocamos juntos já há muitos e muitos anos, com diversas formações, até propriamente antes do LS Jack, há uma sinergia muito grande entre nós três, sabe? Então é um núcleo que ficou preservado diante de tantas mudanças que foram promovidas no decorrer da nossa história, né? Então, hoje, cantando, tocando baixo e vivendo essa nova fase da banda, assim, eu me sinto como já com uma idade, né? Não posso negar isso, porém com aquele comichão de algo novo que está acontecendo na vida. Então é um desafio que está super legal, eu estou muito feliz de tudo que está acontecendo com a gente.
E você falou em sentimento, né, Danilo? De fato, a gente só afirmou que a gente ama esse trabalho, a gente ama a música, antes de mais nada, mas a gente ama o nosso trabalho, o nosso legado, e o carinho das pessoas com a gente tem sido um presente. Então, você falou em sentimento, eu acho que é por aí, cara. A gente está sendo muito bem recebido por todo mundo, os nossos fãs nos apoiando. Então, cara, esse reencontro é maravilhoso.
O que é importante, né, Bicudo, a gente falar também sobre isso que nos move, né? Cada um no seu ofício, na sua profissão, sim, sim, né? Sim. Vocês encontrarem a